Olá! A tireoide é uma glândula localizada na frente do pescoço e fundamental para o equilíbrio do organismo. No Brasil, estima-se que cerca de 15% da população possui algum problema na tireoide. Eu sou Alexandre Tempone e você está ouvindo Saúde e Consciência. Hoje, o jornalista Alexandre Bueno conversou com Gustavo Pena, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Veja como foi a conversa.
E eu queria começar conversando sobre a tireoide mesmo. Assim, qual que é a função principal da tireoide no nosso corpo hoje?
A tireoide ela é uma glândula que é uma glândula relativamente pequena, está localizada na região bem inferior do pescoço e é uma glândula essencial para a vida, na verdade. A tireoide eu falo com os meus pacientes, com meus alunos, que é como se ela fosse um grande maestro do corpo humano. Então, e ela secreta uns hormônios que seriam a orquestra mesmo. Então, ela tem função na motilidade intestinal, no peristaltismo intestinal, ela tem função na frequência cardíaca, ela tem função no cérebro. Então, ela age em vários órgãos e sistemas e ela é imprescindível para a pessoa. Ninguém vive sem tireoide, sem repor os hormônios produzidos pela glândula, sabe?
Perfeito. E falando nos hormônios, quais que são os hormônios que a tireoide produz?
A tireoide produz o T4 e um pouquinho de T3. Então, ela produz muito mais T4 do que T3, mas ainda também produz um pouco de T3. E o T3 é o hormônio ativo da glândula. Então, ela produz o T4 e o T4 na circulação periférica ele é convertido em T3, que é o hormônio ativo da tireoide. O controle, e como que isso é controlado? Desculpe. À medida que ela é estimulada pelo hormônio produzido lá na hipófise, que é o TSH, que ela é estimulada a produzir o T4 e o T3, e o T4 na circulação vira T3, e tem ação nos tecidos, nas células, esse T4 lá na hipófise ele faz o feedback negativo, ele inibe a produção do TSH. Então, assim que ela se autorregula, e assim que quando ela não tem nenhuma doença que a acometa, é assim que ela funciona, por esse feedback negativo dos hormônios tireoidianos. À medida que eles sobem, desce o TSH. À medida que eles baixam, o TSH aumenta para estimular a tireoide a produzir mais hormônios.
Perfeito. E quando a gente tem uma tireoide que está desbalanceada, ela está com alguma doença, algum problema, como que isso afeta o corpo? Que tipo de manifestações isso acarreta?
A gente tem algumas doenças que podem acometer a tireoide. São as disfunções tireoidianas, que a gente chama, que é quando a tireoide está funcionando para menos, que é o hipotireoidismo, ou está funcionando para mais, que é o hipertireoidismo, e também a tireoide pode ser acometida por nódulos. Tá? Os nódulos são frequentes na glândula, principalmente com avançada idade, mais frequente nas mulheres, felizmente a maioria deles são benignos, e raramente os nódulos dão sintomas, a não ser que seja um nódulo muito grande, que esteja comprimindo estruturas nobres aqui da região cervical, mas raramente os nódulos dão sintomas. Eventualmente, um nódulo pode produzir mais hormônio e levar ao hipertireoidismo. Já o hipotireoidismo, como o próprio nome diz, falta hormônio, então a pessoa fica toda brade, toda lentificada. Então, ela pode ter constipação intestinal, ela pode ter muito sono, ela pode ficar com queixas relacionadas à memória. Às vezes, a tireoide é muito associada até pelos leigos a ganho de peso. A tireoide ela não está associada diretamente com obesidade. Ela pode levar uma pequena retenção de líquidos, pode levar um pequeno ganho de peso, mas indiretamente, como a pessoa fica mais desanimada, fica mais lenta, a tireoide acaba diminuindo um pouco o metabolismo, sim, e a tireoide acaba deixando a pessoa menos animada, até para caminhar, para fazer atividade física. Então, indiretamente, ela pode acabar associada com ganho de peso, mas ela não é a causa principal de ganhos de peso, ganhos mais importantes, que muitas vezes ela é associada. Então, a gente falou quando a tireoide está funcionando menos, a pessoa fica toda lenta, ela pode ter mais frio, ela fica com mais sono, constipação intestinal. E o contrário se dá quando a tireoide está funcionando para mais. Então, a pessoa fica toda acelerada. Então, pode se manifestar por tremor fino de extremidades, por taquicardia, por emagrecimento. A pessoa está com o metabolismo ali todo acelerado. Por aumento da frequência evacuatória. Então, ela tem um hábito evacuatório, por exemplo, uma vez ao dia. Ela começa a ter duas, três vezes. Com taquicardia, como eu disse, às vezes a pessoa está com um hipertireoidismo tão intenso que ela tem dificuldade até de concentração. Ela fala, eu fico sento para trabalhar, eu estou vendo que eu estou sem lugar, que a pessoa fica mais agitada. Mas essas são as diferenças entre o hipo e o hipertireoidismo.
De que forma que é feito o diagnóstico do hipo e do hipertireoidismo?
Sim, todos os dois são feitos primeiro pela clínica. A gente, em todo paciente, faz parte do exame físico, a gente palpe a tireoide. Então, principalmente falando primeiro do hipertireoidismo, pode estar presente ali um bócio difuso da tireoide, ou seja, um aumento difuso da glândula, pode existir. No hipertireoidismo também a gente pode ter um quadro da doença orbital tireoidiana, que é a exoftalmia, o olho mais para fora mesmo, que pode ser uma manifestação, assim, um sinal que a gente vê ao exame físico. E o diagnóstico é laboratorial, é exame de sangue, a gente dosa os hormônios, e no hipertireoidismo a gente vai ter, como está com muito hormônio tireoidiano, T4 e ou T3, vão estar aumentados na circulação, eles inibem lá o TSH na hipófise, tem um aviso para ela que está com excesso já de hormônio circulante, que ela, o TSH não precisa ficar estimulando a tireoide. Então, o TSH vai estar baixo no caso de hipertireoidismo, e o T4 vai estar elevado, e o T3, ou apenas o T3. A gente tem um quadro no hipertireoidismo que chama-se T3 toxicose, que é uma síntese preferencial do T3. Então, às vezes, a gente tem só o T3 aumentado na circulação. Para se definir a etiologia do hipertireoidismo, dependendo do quadro clínico, já nos dá o diagnóstico. Se tem essa doença orbitária tireoidiana, essa oftalmopatia de Graves, que é chamada, se tem junto com o bócio e essas alterações laboratoriais, a gente já fecha o diagnóstico de doença de Graves. Se não tem essas manifestações, o ideal é que a gente faça a dosagem do anticorpo, que é a causa do hipertireoidismo, é uma falha lá na medula óssea que produz um alto anticorpo, por isso a chamada doença autoimune, e que ele simula o hormônio TSH, que é o que estimula a tireoide a produzir hormônio. Então, a gente se liga lá na tireoide e fica estimulando ela a produzir mais hormônio, por isso a tireoide também cresce, que é o bócio que eu mencionei anteriormente. Continuando sobre o hiper, então, se não tem essas manifestações, então, que a gente já fecha o diagnóstico pela clínica, principalmente a doença orbitária tireoidiana, a gente dosa normalmente esse anticorpo. E se faz a cintilografia com iodo radioativo. A cintilografia ela vai nos mostrar se a tireoide está com uma captação normal ou aumentada na vigência de um TSH baixo. Era de se esperar que ele que estimula a captação do iodo pela glândula, era de se esperar que não tivesse captação, que a captação fosse extremamente diminuída. Então, o normal já é uma alteração. Se captar normal, normal ou elevada, e aí a gente vai ver se for essa captação normal ou elevada difusamente na glândula, é a doença de Graves, que é esse autoanticorpo, o TRAB, que está ligado lá, estimulando a glândula toda a produzir mais hormônio. Se for uma captação normal ou aumentada, na vigência de um TSH baixo, como eu disse, então mesmo normal já é alterada, mas localizada só num lugar formando um nódulozinho, é aquele nódulo que eu chamei autônomo, ou em vários nódulos. Então, é o nódulo tóxico, é a doença de Plummer, é nódulo funcionante, nódulo quente, são todos sinônimos. Ou um bócio multinodular tóxico, que são vários nódulos produzindo mais hormônio. Se a captação estiver diminuída, aí é um quadro de tireoidite. É um quadro transitório, normalmente, autorresolutivo, onde tem uma inflamação da glândula, tem um autoanticorpo também. Aí é o antitireoperoxidase, que pode se ligar na glândula e leva a uma inflamação da glândula, infiltrado ali de linfócitos, destrói as células foliculares e libera os hormônios que estão aumentados. Nesse caso, você não tem aumento de produção. Não tendo aumento de produção, você não capta mais iodo. Por isso que a captação, nesse caso, vai estar diminuída. No caso do hipotireoidismo, diagnóstico também laboratorial, a partir da clínica, a partir da história do paciente, e ao contrário, o TSH vai estar elevado, e o T4 vai estar diminuído. No caso do hipotireoidismo, você não precisa dosar o T3, porque a queda do T3, como ele vem do T4, ela sempre sucede, ela sempre acontece depois do T4.
Ei você, se está ouvindo este podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida acessando medicina.ufmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
Falando de tratamento, como que é feito o tratamento do hipo e do hipertireoidismo?
Como o hipotireoidismo falta o hormônio tireoidiano, a gente tem esse hormônio, a gente tem a formulação, o hormônio chama levotiroxina, que é o T4, então a gente tem vários nomes aí comerciais para essa levotiroxina, várias marcas, e basta repor esse hormônio na dose adequada. Então a gente faz a reposição do hormônio e acompanha isso quando a gente começa 45 a 60 dias depois, dosando o TSH. Então o tratamento do hipotireoidismo é assim, é um tratamento contínuo e para a vida inteira, na maioria absoluta dos casos, é uma doença crônica, que o paciente tem, a glândula teve essa destruição das suas células, e isso não recupera, isso não tem cura na maioria absoluta dos casos, quando o tratamento foi, de fato, bem feito. Uhum. A gente tem feito muito desmedicalização atualmente. Às vezes, começou outro de forma inadvertida e equivocada, o tratamento em pessoas que não precisavam, e aí a gente, às vezes, com dose, o paciente está com uma dose pequena, a gente não sabe como que foi iniciado isso, a gente retira e ainda o paciente fica bem com a tireoide ali. Mas, quando é prescrito correto, é um tratamento normalmente, é para toda a vida repondo esse hormônio. Tem a dose que a gente começa, tem um cálculo para a gente começar essa dose e a gente acompanha pelo TSH.
Essa reposição ela é via oral?
Via oral. É um comprimido que deve ser tomado todo dia, pela manhã, em jejum, com um jejum mínimo de 30 minutos. Por quê? Porque esse comprimido, ele é o T4, lembrando que o hormônio ativo é o T3. Mas esse, na maioria absoluta dos casos, a gente acredita também que não na totalidade, mas na maioria absoluta dos casos, esse hormônio, ele é convertido em T3 e o paciente fica bem. Então o tratamento é esse, é com o T4, nunca manipulado, tentar manter a mesma marca, cuidado com medicamentos que podem interferir com a absorção, lembrar do jejum, e lembrar de compostos que podem conter biotina que alteram, falseiam o valor do TSH.
Perfeito. E o tratamento do hipertireoidismo?
Do hipertireoidismo, por isso que é tão importante a gente definir a etiologia. Porque o tratamento da doença de Graves, normalmente a gente começa com um medicamento que inibe a produção dos hormônios tireoidianos na glândula, que é chamado metimazol ou propiltiouracil. É um medicamento que a gente usa e controla-se o hipertireoidismo na fase inicial, nos primeiros 6 meses, ao contrário do hipo, não pelo TSH, mas pelo T4 e pelo T3, porque o TSH ficou suprimido lá um tempo, então o eixo, esse eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, pode demorar um pouquinho a reassumir a sua função, as células hipofisárias lá, como ele ficou suprimido um tempo. Então a gente controla nos primeiros 6 meses pelos níveis dos hormônios tireoidianos, e não pelo TSH, o hipertireoidismo. A gente usa esse medicamento e espera-se uma resposta em até 18 meses, mas nada impede que, se esse paciente chega ao final desse tempo, com doses menores desse remédio, quer dizer, dose baixa, a gente considera 10 miligramas para baixo, porque a gente chega a usar até 40 no início. Então, como a dose de 10 miligramas para baixo está bem controlado, a gente pode, tem cada vez mais estudos mostrando que pode ser uma alternativa você manter esse tratamento por mais tempo e manter esse tratamento de forma crônica. Uma outra forma de se tratar é fazer o iodo. Você dá uma dose do iodo, uma dose intencionalmente para destruir, vamos dizer assim, as células tireoidianas. Esse paciente vai evoluir para o hipotireoidismo e vai precisar do hormônio tireoidiano. Mas você resolve ali o hipertireoidismo. Isso no caso de Graves e também naquele caso de nódulo tóxico. A tireoidite, você tem que tratar só sintomático. Se o paciente tiver muito taquicárdico, tiver com tremores, você pode usar os beta-bloqueadores, salvo contraindicações, como asma, como bloqueio atroventricular e como insuficiência arterial periférica. E em membros inferiores, por exemplo, nesses casos, obstrutiva periférica, na insuficiência arterial obstrutiva periférica, a gente não usa o beta-bloqueador, mas a gente trata só sintomático, porque como eu disse, no caso do nódulo, no caso da tireoidite, você não tem aumento de produção, você só tem um rompimento ali das células e que levam com que sejam liberados os hormônios na circulação, mas é um quadro autorresolutivo. Enquanto aqueles hormônios foram liberados, estão circulando. Aquilo não é contínuo, não é uma produção aumentada. E, em alguns casos, você lança mão da cirurgia para tratar o caso de uma doença de Graves que não responde aos medicamentos orais. Então, tem pacientes que não respondem a esses remédios orais. Muito difícil controlar e ficam com dose alta durante muito tempo. Tem alguma contraindicação radiodo, por exemplo, uma doença orbitária, uma doença ocular tireoidiana muito ativa, aí nesses casos, às vezes, a gente opta pela cirurgia, pela tireoidectomia total.
E em termos de prevenção, professor, como que a gente pode manter a tireoide funcionando como ela deveria?
Se a pessoa é propensa, tem, por exemplo, pessoas que têm outras doenças autoimunes, aumenta a chance de aumenta a chance de ter mais de uma, aumenta a chance de ter outras. Não tem como, você falar evitar uma doença tireoidiana. Você deve, como para todo organismo, você deve ter hábitos saudáveis, hábitos alimentares saudáveis, não fumar, fazer atividade física regular. Mas se o paciente tem propensão para ter uma doença autoimune, de fato ele vai ter, numa época de maior estresse que seja, acredita-se que possa estar associado, que aí tem mais propensão de se manifestar essas doenças, mas não tem assim uma prevenção, nem uma dieta que muito se fala, dieta para tireoide ou dieta, isso não é uma dieta equilibrada e saudável, sem excessos, e variada e saudável mesmo, equilibrada em todos os macro e micronutrientes que todos devemos fazer, mas não tem assim uma prevenção para a doença, porque tratam-se de doenças autoimunes, se tiver que se manifestar, a pessoa vai ter.
Existe algum grupo de risco, alguma característica que favoreça o aparecimento?
A gente sabe que mulheres com idade mais avançada, quando tem uma história familiar positiva, importante de tireoidite Hashimoto, de hipotireoidismo, ela é uma paciente que de fato tem mais risco. Esse é um grupo de risco para se ter o hipotireoidismo, para se ter a tireoidite Hashimoto.
Perfeito. Então tem um componente genético associado.
Tem essa história familiar que acaba pesando e aumentando o risco de se ter.
Para a gente fechar, o senhor mencionou mais cedo o câncer de tireoide. Ele é um câncer que tem uma epidemiologia até bastante comum, É um câncer bastante frequente na sociedade. Por que é tão comum o câncer de tireoide?
O diagnóstico do câncer de tireoide, ele tem aumentado nos últimos tempos e acredita-se que se tenha um excesso de diagnóstico. Ele, pelos dados do INCA, nas mulheres já é o quinto, o quinto mais frequente. Entre os homens é menos frequente, mas é um câncer que de fato tem aumentado a sua prevalência. Então a gente atribui muito ao excesso de ultrassom de tireoide que tem sido feito, de forma também inadvertida. O ultrassom de tireoide não é um método de screening. A gente não deve fazer em todo caso. A gente deve palpar a tireoide do paciente, todo paciente, nas consultas, faz parte do exame, como eu disse. Se a gente detecta ali algum nódulo, aí sim você faz um ultrassom. Ou se esse paciente tem uma história de risco muito rica para câncer de tireoide, mais de dois familiares de primeiro grau, esse paciente teve uma radiação nessa região cervical, principalmente infância ou adolescência, a gente sabe que aumenta o risco de câncer de tireoide, ou se esse paciente cursa com uma rouquidão de mais tempo e afastada outras causas, ou linfonodos nessa região também afastado outras causas, nesse caso a gente lança mão do ultrassom. Mas o ultrassom tem sido pedido como um exame rotineiro. E aí acaba diagnosticando nódulos pequenos, que podem ser um microcarcinoma, mas que poderiam ficar ali a vida toda e o paciente nem saberia que teria. Então, muito do aumento da prevalência a gente atribui a isso. Agora, sabe-se também que tem aparecido formas mais agressivas de câncer de tireoide. Então, o aumento da prevalência pode não ser só por isso. A gente sabe que obesidade está associada ao câncer de tireoide, assim, tem outras teorias, esses retardadores de chama que existem em alguns ambientes também, se tiver muito contato com isso também pode estar associado. Não se sabe se disruptores endócrinos, que altera mais a parte hormonal, mas tem algum associado, plásticos, etc. Agrotóxicos, enfim, a gente aí hormônios, outros que podem conter em alimentos, e isso também poderia estar ou não associado ao câncer de tireoide. Fato é que ele tem aumentado, está tendo aí uma epidemia de diagnóstico, e cabe, isso acaba gerando ansiedade no paciente e no médico, e cabe a gente saber conduzir esses casos. Tanto que muitos casos de microcarcinoma de tireoide, que ele é único, que ele está ali no meio da glândula, que não tem mais nenhum outro fator associado a ele, uma das formas de se conduzir chama-se vigilância ativa. Você não faz, não é não fazer nada, é você acompanhar esse paciente e ter uma intervenção, se necessário, no momento correto. Muitas vezes nunca vai ser necessário e você só vai seguir esse paciente. Só se um nódulo cresce, só se aparece linfonodos suspeitos, é o caso de você mandar para cirurgia. E os estudos mostram que se você operar imediatamente esse caso, ou se precisar, no momento que precisar, o desfecho oncológico, o resultado é exatamente o mesmo.
Agradeço novamente a participação do professor Gustavo Pena. O podcast Saúde e Consciência desta edição fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esse episódio foi produzido por Alexandre Bueno. Eu sou Alexandre Tempone. Informação é saúde. Até a próxima.